Olá, professor, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde. A você e a todos os ouvintes da CBN, tudo bem?
Boa tarde. Professor, quais são os três principais erros cometidos pelos brasileiros no momento da declaração do imposto de renda?
Olá, Luciana, todo ano nós temos isso, né? Todo ano nós temos isso. E já faz alguns anos que a gente vem comentando que a tabela está hiper defasada, que a tabela está cada ano que passa incluindo mais gente. Se nossos ouvintes voltarem na nossa coluna 2016, 17, 18, todo ano a gente fala a mesma coisa. Tem mais gente pagando imposto de renda, né? E tem pessoas que, assim, ainda se permitem serem pegas por bobagem no imposto de renda, né? Primeira coisa, por exemplo, diz respeito a não declarar todas as rendas que teve. É receber dinheiro de algum lugar e não dizer, não declarar, tá? Seja por RPA, que é aquele recibo de pagamento autônomo. Ah, mas é uma empresinha, não sei aonde, pagou por um RPA. Isso vai passar batido. Não passa batido. Vai cair na malha fina. E o molho sai muito caro para esse peixe. Por quê? Porque aí vai incidir multa, juros, correção e etc. Você cai para o lote residual do ano seguinte. É muito chato isso. Então, assim, é importante que o nosso ouvinte se atente de que cada dia que passa, as informações estão mais concentradas na mão do governo, na mão da Receita, na mão do Banco Central. E tudo que a gente faz com o nosso CPF aparece lá. Então, se brincar com isso, cai na malha fina. Então, se receber alguma coisa que consta no seu nome, que apareceu no seu nome, com o seu CPF, alguma coisa, a chance de você não ser pego por não declarar, certo? É muito pequena. Portanto, declare, né? Ou receba em dinheiro, né, Luciana? Se alguém consegue ainda hoje receber dinheiro em dinheiro, né, é uma opção. Mas está tão raro isso que até brinco, né? Achar alguém que pague alguma coisa em dinheiro vivo e em quantidade é uma coisa muito difícil hoje em dia, né, Luciana?
É verdade. E essa declaração, então, é de renda tributável ou não tributável?
Então, é assim, qualquer renda, ela somando, compõe um tanto que pode ser tributável ou não, né? Quando as pessoas recebem abaixo do teto, né, do limite estabelecido, aí a declaração é opcional. Porém, se esse valor já ficar além desse total de 28 mil alguma coisa, que agora me fugiu a cabeça, me perdoe meu cansaço de hoje, mas na realidade, né, o valor que nós temos, nosso ouvinte pode até inclusive participar, né, dizer qual que é o valor que nós temos estabelecido como sendo o de régua, que a partir desse tanto nós temos que declarar, né?
Fale pra gente, por favor. 28.559,70. Tem centavos também.
Foi mais rápido que nossos ouvintes do Senado. Exatamente isso. Então, quer dizer, se eu recebo mais do que isso somado, tenho que declarar e tenho que falar, olha, recebi esse dinheiro, certo? Por quê? Porque se não fizer, quem lhe pagou declarar dizendo, olha, paguei a pessoa sobre esse valor, cai na malha fina, né? Então, precisa realmente ter esse ponto de atenção que o principal aspecto é esse, o fato de que as pessoas recebem alguma renda e não declaram. Então, seja isso de pessoa física, seja de pessoa jurídica, quem pagou, se declarar, você já vai ter um dado cruzado e vai certamente cair na malha fina do céu.
Tá, esse é o primeiro erro. E o próximo?
O segundo erro, né, além de não declarar todas as receitas, tem a ver com desconhecer as regras de dedução. Então, existem diversas deduções que são permitidas. A gente fala com relação à educação, tá bom? Num total de R$3.561,50, né? Esse é o teto de educação. Ah, mas eu pago minha faculdade da minha filha, do meu filho, um valor que isso dá duas mensalidades. E, infelizmente, só pode abater esse total. O limite é isso. Mas na área de saúde ou odontologia, pode, com certeza, declarar e abater todo o valor que foi gasto ou foi investido nisso. Mas é importante que nossos ouvintes se atentem que tem que manter os documentos em dia, em mão. Por quê? Se apresentar muitas despesas de ordem médica ou de dentista, etc., vai ter que provar, né? E provar é assim. Existe situação onde o auditor fiscal chama o contribuinte e fala assim, escuta, você gastou R$100 mil realmente no dentista? Né? E vai ter que mostrar como era antes e como ficou depois, para poder mostrar, olha, o serviço foi feito, eu paguei esse valor. Então, isso tudo faz parte do processo de construção, que você se garante tendo o documento na mão e não apenas se informando. E, de novo, lembrando, todos os valores são cruzados, especialmente na área médica, né? Porque existe a entrega das empresas de saúde, que é a palavra DMED, que é feita agora no 31 de março. Então, se não se declarar um valor gasto que não tiver a nota fiscal na mão e válida, né, não cancelada, pode ter problema, Luciano.
Uhum. Tá, e o último erro?
E o último erro, a gente vai deixar para os nossos ouvintes como sendo uma palhinha de observação. Nós, brasileiros, somos muito desorganizados, deixamos tudo para a última hora. Então, não ter todos os documentos em mão é o pior dos erros possíveis. Por quê? Porque se eu fiz um tratamento, se eu utilizei o dentista, se eu paguei a escola para o filho, se eu paguei a pensão alimentícia, que também desconta 100% do valor pago na declaração, e eu não tenho os documentos que comprovam isso na mão, eu não vou poder utilizar. Então, veja que coisa mais ruim, né? Estou pagando e não vou poder aproveitar o benefício de pagar para reduzir os impostos que eu já tenho hoje recolhido ou que eu vou ter que pagar. Então, o que o brasileiro pode fazer? Digamos lá, a pessoa não pode escanear documento, não consegue guardar um arquivo digitalizado, não consegue ter uma impressora, tá bom. Então, sabe o que você faz? Cria um e-mail chamado imposto de renda do Daniel, arroba qualquer serviço desses aí, Gmail, Hotmail, etc. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma compra, por exemplo, ou vou pagar um serviço que eu sei que ele é deductível do imposto de renda, eu peço para que essa empresa, ou o prestador médico, ou a escola, mande para mim os documentos neste e-mail de imposto de renda, que eu criei só para isso. E todo ano eu vou lá e atualizo os meus dados. Não tem que gastar com digitalização, não tem que gastar com cloud service, nada disso. Mas tudo que eu recebi no meu e-mail normal, eu mando para lá também, porque assim eu vou tendo um lugar onde eu tenho um repositório, todos os dados guardados, eu posso depois lá olhar todos os e-mails e do ano 2022 para cá, tudo que eu paguei está lá dentro e eu vou então poder utilizar esse documento e declarar meu imposto de renda, você.
Ai, ótima ideia, adorei. Obrigado, hein, professor. Até a semana que
Obrigado,
vem.
Obrigado, Luciana. Até semana que vem, grande abraço.
Um abraço.